Good morning, dear colleagues. Expecting that everyone has spent a deep and warm night, because I believe yesterday was the hottest day in this year, I believe it. And today will be a little hotter than yesterday. So expecting 34, 35. But this is what happens when we come to Portugal in May, okay? So let us start our work today. And we are expecting to have this morning 4 presentations. Then in the afternoon, before the afternoon, we will have lunch at the restaurant of the new building, new parliamentary building. We probably may go outside and then cross the garden to the building. We will also have for the afternoon a section reserved to discuss matters related with the ECPRD. We will be talking about our website, ECPRD website, that most of webmasters of the national parliament has never used, so far as I'm concerned. Probably there is something we have to do, let's say a better promotion or passing by the password in another way, because we know that the website, the ECPRD website, has not been used as much as we expected it to. We will talk also about forthcoming seminars. We have already a confirmation seminar for next year that will be in A, Netherlands, and Pete will come to the floor and let us know what he is preparing for us for next year. As usual, the ICT subject in the ECPRD, group is always very, very, very well scheduled, let's say. We have seminars scheduled for more than 2, 3, 5 years in advance. Now, let's say at the ICT seminar, which is strictly for ICT technicians, we already have, proposals for 2012 or 2013. We will try to go further than next year for the schedule for the seminar at Parliament on the net. And passing this, I think we don't have any special, information, but as it will become known, there is one. We would like to have your feedback in what we call the evaluation of this seminar. For the ECPRD, it is very, very, very important to have filled the evaluation form and let us know what has not been done a better way so that we can correct it for the next seminar. So at the coffee time, we will distribute the evaluation form in order to have the feedback of all participants in this seminar. Now we will have a presentation. The first presentation of the day will be done by Ana Paula Ferreira, who is the webmaster of the Assembleia da República. She will be talking about publication of contents for specific citizens. Unfortunately, this subject is the one that we had less contribution. We were expecting to have much more presentation related with this subject, but probably we do not have an ECPRD website, parliamentary website, proposals or so many contents or websites developed for specific citizens. Okay, let us hear Ana Paula Ferreira, please.
Bom dia a todos os participantes. Bem-vindos ao segundo dia do Parliament on the Net 2009. O meu nome é Ana Paula Ferreira. Eu trabalho no Centro de Informação ao Cidadão e Relações Públicas, que é o departamento responsável pela gestão do site do Parlamento. O posicionamento da equipa internet é de estreita colaboração na área técnica com o Centro de Informática e a nível de divulgação da informação com todos os serviços da Assembleia da República que têm conteúdos para disponibilizar através do meio de comunicação que é um website. Vou dividir a minha apresentação em 4 pontos. Nos 3 primeiros, que são no fundo correspondentes aos 3 tipos de publicação de conteúdos ou sites que nós desenvolvemos na Assembleia da República. O primeiro, por exemplo, agregação de conteúdos que já existem em zonas dispersas do site. O segundo, sites temáticos desenvolvidos de raiz para eventos específicos ou para grupos de cidadãos específicos. Dentro do terceiro nível, a adaptação e o desenvolvimento de ferramentas que temos para comunicar de forma alternativa. E, em quarto e último lugar, de uma forma muito rápida, apresentar-vos algumas boas práticas na comunicação eletrónica, independentemente do tipo de site que estamos a desenvolver ou que nos propomos a implementar. Falo então primeiro da agregação de conteúdos já existentes no site e pergunto porquê que sentimos necessidade de o fazer, como é que o vamos fazer e como é que devemos avaliar esses resultados. Precisamos de o fazer porque, por vezes, a informação que temos no site, temos muita informação com um nível de complexidade bastante elevado. Essa informação, por vezes, flui de acordo com as regras dos procedimentos internos da instituição. Eu dou-vos o exemplo que as minhas colegas já falaram ontem do PLC, que é a base de dados do processo legislativo comum. É inevitável que essa área é uma área complicada, uma área densa, e, portanto, dificilmente nós conseguimos facilitar, conseguimos de alguma forma, mas não conseguimos facilitar tanto como desejaríamos essa informação a nível do site. Apesar do site possuir motores de pesquisa, possuir um mapa do site que facilitam o acesso à informação por parte do cidadão, consideramos que é importante ter uma zona de redundância de conteúdos, uma zona de agregação de conteúdos redundantes para facilitar a vida a determinados grupos de público-alvo. Todos conhecemos, por exemplo, os apertados timings dos jornalistas, que são ávidos por informação, e é mais fácil para eles, nós temos a informação portanto, dispersa no site, porque temos o boletim informativo, que é uma área dedicada a eles, temos a agenda do Presidente, que é uma área também dedicada a eles. No entanto, faz sentido que a agenda do Presidente esteja no site do Presidente, enquanto que o boletim informativo está no site da Assembleia, no site geral da Assembleia. Portanto, é uma área também que resolvemos agregar. Como fazer... Quando pensamos em agregação de conteúdos, como fazê-la? Através de questionários, através de reuniões. Eu dou-vos um exemplo. Nós lançámos o site há um ano, fez agora em abril um ano, e tivemos uma reunião com jornalistas em que definimos muito claramente o que é que tínhamos naquele momento para lhes oferecer, como é que eles gostariam de ver essa informação de forma a que lhes fosse mais acessível. E também planeámos algo para fazermos numa segunda fase. Portanto, informação, no fundo, dar-lhes informação em bruto, através do web services, para que eles possam utilizar da maneira que quiserem. Avaliar os resultados. Como é que nós podemos avaliar os resultados desta agregação de conteúdos? Podemos avaliar submetendo periodicamente... questionários para perceber a satisfação da qualidade do serviço prestado. Porque é importante nós percebermos se estamos no bom caminho, se vale a pena continuar assim, se podemos melhorar, se há alterações a fazer ao que está feito, até porque as necessidades dos diversos públicos-alvo vão evoluindo e vão sofrendo alterações. E nós temos que acompanhar essa mudança. Vou passar agora a dar alguns exemplos de agregação de conteúdos que nós temos no nosso site. É o caso dos destaques. Temos uma área na primeira página, na zona nobre do site, na zona central, em que temos as atividades que se vão passar na semana seguinte e que nós consideramos mais relevante. Apesar de toda essa informação ser redundante e existir noutros suportes dentro do site, noutros items, nós consideramos que é importante chamar a atenção do público para determinadas matérias que nós consideramos que vão ter maior impacto junto dos cidadãos. Essa atividade parlamentar em destaque é selecionada semanalmente por uma equipa com representantes de todas as direções de serviços do Parlamento e pelo gabinete da Secretária-Geral da Assembleia. Chamamos do Conselho Editorial de Internet e escolhemos os eventos que consideramos mais relevantes para mostrar no site e que reportam à semana seguinte. Uma outra agregação de conteúdos que nós consideramos importantes é o Espaço Cidadão. No Espaço Cidadão damos ênfase às ferramentas que promovem a transparência da instituição e que promovem a aproximação do cidadão ao parlamentar. No fundo, neste momento, eu acho que é o grande... A ideia de todos nós é aproximar o cidadão do Parlamento. E, portanto, temos ferramentas nessa zona do site, temos conteúdos tais como o Correio do Cidadão, os contactos dos deputados e dos grupos parlamentares, o envio de petições, que a minha colega também já falou ontem, os fóruns de discussão, como meio de interatividade, os blogs e as páginas pessoais dos senhores deputados, os textos explicativos sobre a maneira ou a forma como os cidadãos podem visitar o Parlamento, como podem assistir às sessões plenárias, como podem aceder aos serviços da Assembleia da República, que estão abertos ao público, como é o caso da biblioteca, do arquivo histórico, da livraria parlamentar. Portanto, todo este manancial de informação ou de interação que pretendemos divulgar para tentar aproximar o cidadão do Parlamento. Uma outra área de agregação que consideramos importante é a comunicação social. E então, nesta área temos informação, para além de termos informação de que eu já vos falei, o boletim informativo, a agenda do Presidente, os trabalhos que estão a decorrer no próprio dia, temos também comunicados de imprensa que o Serviço de Informação ao Cidadão e Relações Públicas envia todos os dias, sempre que há comunicados de imprensa, envia para as redações do jornal e nós, para além disso, colocamos nesta página também. Portanto, no fundo, consideramos que a informação feita à medida para um grupo profissional muito específico, que tem muito pouco tempo, está ávido de informação e interessa-se pela rapidez. Portanto, disponibilizamos esta informação. Uma outra agregação de conteúdos que existe redundantemente no site, e esta é dirigida à newsletter, que tem uma periodicidade mensal e que reflete a atividade relevante que ocorreu no Parlamento no mês anterior à sua publicação. É dirigida, no fundo, a um público-alvo que não tem necessidade nem tempo para aceder ao site diariamente, mas, no entanto, gosta de estar informado acerca da atividade parlamentar e do que se passou no Parlamento. Portanto, uma vez por mês, quem esteja interessado, subscreve a newsletter e recebe as notícias dos eventos, das atividades mais relevantes que se passaram no Parlamento no mês anterior à publicação. Uma outra agregação de conteúdos que eu acho muito importante é o nosso motor de pesquisa e de subscrição de conteúdos com alertas. No fundo, isto é um motor de pesquisa interno ao site. Muitos sites têm, portanto, não é grande novidade. É uma ferramenta que facilita o utilizador na pesquisa da informação. a novidade que tem é que tem um sistema de alertas e de subscrição de conteúdos. Portanto, um cidadão que faz uma pesquisa dirigida no site e essa pesquisa devolve um conteúdo ou vários conteúdos que têm um ciclo de vida e nesse momento ainda estão a meio do seu ciclo de vida, o cidadão diz, não, eu quero seguir o ciclo de vida deste conteúdo até que ele realmente acabe e deixe de haver mais informação. Então subscreve com uma periodicidade escolhida por ele, ou diária, ou semanal, que sempre que haja alterações naquele conteúdo que ele subscreveu, ele quer ser informado. Nessa altura recebe um mail na sua caixa do correio, alertando sempre que haja alterações ao conteúdo que subscreveu. Temos o segundo ponto, que são os sites temáticos desenvolvidos de raiz para eventos específicos. O porquê do fazermos, como o fazermos e como é que avaliamos os resultados. Normalmente, este tipo de sites são sites diferentes do nosso site global do Parlamento, porque, portanto, pretendem sensibilizar para um determinado assunto, têm um período de vida normalmente limitado, e, portanto, é necessário comunicar para esse grupo de pessoas específicas e temos uma missão específica para cumprir com essa informação que vamos divulgar nesse site. Como é que fazemos, como é que o podemos fazer? Portanto, podemos analisar, ou devemos analisar muito bem, os destinatários a quem esse site se vai dirigir, ver muito bem quais são os objetivos, portanto, a missão daquele site, os objetivos que pretendemos atingir com aquele site. E como é que podemos avaliar os resultados neste caso? Como eu já vos falei, portanto, são sites normalmente limitados no tempo. Temos o exemplo do site que foi feito especificamente para este evento, que eu acho que a maioria das pessoas conhecem, dedicado ao Parliaments on the Net, e, portanto, tem um ciclo de vida, o site dedicado a este evento, a todos nós que estamos aqui, tem um ciclo de vida curto. Portanto, o feedback que vocês nos forem dar, agora no fim, quando o Dr. João há bocado falou no questionário de satisfação e de avaliação, vai aparecer uma pergunta em relação ao site, de que forma é que o site vos foi útil nesta conferência. E vocês, para além de dizerem o grau em que ele foi útil, podem deixar algum feedback sobre o site. É evidente que eu já não vou ter tempo para reajustar o feedback, os contributos que vocês me forem dar, eu já não vou ter tempo de reajustar a este site. No entanto, há mais sites idênticos e eu, com certeza, que tomarei em consideração os vossos contributos para sites futuros. Dou-vos também exemplo de sites específicos, sobre eventos específicos que já fizemos na Assembleia. Neste momento estou-vos a dar o exemplo de três casos. Portanto, o site da moeda única, portanto, quando aderimos ao euro, as pessoas, os portugueses, eu acho que todos nós estávamos muito preocupados com a mudança da moeda, não sabíamos fazer a equivalência e era tudo muito confuso porque lidámos muitos anos com uma moeda e íamos passar para uma ou outra. E, portanto, elaborámos um site nessa altura em que demos todas as informações, explicámos tudo de uma forma concisa sobre o que se iria passar com a adesão de Portugal à moeda única europeia. Um outro site que também desenvolvemos de raiz para um evento específico foi um site dedicado à presidência de Portugal na União Europeia. Portanto, Portugal esteve com a União Europeia, a presidir a União Europeia no segundo semestre de 2007 e fizemos um site onde retratámos, difundimos toda a informação que se relacionava com a presidência da União Europeia e no âmbito das conferências e de tudo o que se passava na Assembleia da República em relação à presidência. O outro site que já vos falei e que também mal pareceria se eu não fizesse um bocadinho de marketing em relação a ele, é o site deste evento, o Parliaments on the Net. E devo-vos dizer que hoje, durante o dia, já vão ter algumas fotografias do evento de ontem, portanto, de todo o dia de ontem. Já estamos a colocar no site agora de manhã fotografias alusivas ao que se passou ontem, quer durante a sessão, quer durante a noite. Portanto, vão poder ver as fotografias. Um outro site desenvolvido de raiz para grupo de cidadãos específicos é o do Parlamento dos Jovens, que é um projeto muito acarinhado pela Assembleia da República. É o reflexo de ações didáticas. É uma iniciativa prosseguida pela Assembleia desde 1995 e que é desenvolvido ao longo do ano letivo com as escolas, portanto, com alunos e professores das escolas que se inscrevem nessa iniciativa. E culmina com duas sessões nacionais, uma para os jovens entre os 11 e os 15 anos e outra dedicada a jovens do ensino secundário, portanto, 16, 19 anos. E, portanto, este site transmite toda a informação, é o reflexo de toda a informação, de todos os trabalhos preparatórios desse evento. Gostaria de falar um bocadinho aqui também que nós temos um projeto mais ambicioso que este que estamos a mostrar e do qual, onde este se irá inserir, que é um projeto, como vos disse, mais ambicioso, um projeto, um site para jovens e professores, direcionado a esse público, a um público mais alargado, com conteúdos didáticos e apelativos, dirigidos para esse público-alvo. E, portanto, é um projeto que contamos arrancar dentro em breve. Um outro exemplo de um site temático desenvolvido para raiz, de raiz através de uma tecnologia multimédia, no fundo, permite que as pessoas, por alguma razão, que não se possam deslocar à Assembleia da República e ver este palácio tão bonito presencialmente, o possam fazer de forma o mais parecida possível do que o presencialmente. Portanto, é uma tecnologia com uma vista a 360 graus, em que a pessoa pode fazer uma visita guiada ou uma visita livre, em que entra pelo palácio, em que o cursor dá a volta 360 graus a todas as salas que queira, consegue ver pormenores das salas, quadros, etc. Portanto, é também uma forma de cativar os cidadãos, de lhes mostrar que, apesar de eles não se poderem deslocar pessoalmente à Assembleia, se ter à internet, nós podemos lhes mostrar, fazer uma visita guiada ou uma visita livre através deste mecanismo. Falar-vos agora um bocadinho de uma outra área, que é a área de adaptação ao desenvolvimento de ferramentas para comunicar de forma alternativa. Porquê é que o devemos fazer, como é que o podemos fazer e como é que avaliamos estes resultados? Portanto, no fundo, com isto, nós pretendemos que as pessoas com qualquer grau de deficiência visual captem toda a informação existente no site. Isso é muito importante. E para isso, temos que manter um elevado nível de compatibilidade com os leitores de ecrã mais utilizados no mercado. Podemos aderir a serviços de síntese focal. Nós fizemos-lo agora quando renovámos o nosso site. Aderimos a um serviço de síntese vocal, que permite uma consulta mais fácil de conteúdos. E também fizemos uma coisa interessante quando desenvolvemos este novo site. Tivemos uma reunião com um grupo de pessoas representativas deste tipo de deficiência, pessoas que com problemas de visão. Eles trouxeram os leitores de ecrã que normalmente costumam usar. Nós adaptámo-lo ao que já tínhamos, portanto, fizemos testes de validação para ver se os leitores que eles tinham e que eram mais usados por essas associações, se funcionavam bem com o site que nós tínhamos, ou que estávamos a desenvolver. Fizemos fizemos uns acertos, uns reajustes. A Associação Representativa de Cidadãos ficou extremamente contente porque conseguimos atingir os objetivos. Portanto, para nós não foi muito complicado e facilitámos realmente a vida através de uma forma alternativa de comunicar. Para avaliar os resultados, no fundo, desta forma alternativa de comunicação, para além dessa reunião que fizemos inicialmente, temos que manter uma rede de atualização sobre estas ferramentas, porque as ferramentas evoluem, como todos nós sabemos, e o que foi verdade há um ano pode ter que sofrer reajustes daqui, portanto, neste momento ou daqui a mais um tempo. E nós mantemos uma rede de comunicação com essa associação representativa de cidadãos. Falar-vos um bocadinho, neste momento, de uma forma mais genérica, da comunicação eletrónica e das boas práticas associadas à comunicação eletrónica. Portanto, todos sabemos, temos consciência de que para construir ou para desenvolver um site temos uma componente que é a componente técnica, uma componente que é a apresentação, a forma do site, e uma componente que são os conteúdos. E, portanto, a harmonia entre estas três áreas é algo muito importante no desenvolvimento e na implementação de um site. Na área técnica, a base tecnológica que vai suportar ou sustentar o site, devemos lhe dar particular importância ao desempenho e à fiabilidade, quer do hardware, quer do software, que suporta esse website que estamos a desenvolver. Quanto à área da forma, todos nós sabemos, e é fácil de imaginarmos, que é muito, prendemos mais e captamos mais a atenção dos cidadãos ou das pessoas que nos estão a visitar quando temos um layout com um site bonito, do que quando temos um layout com um site pouco apelativo. Portanto, a forma também é muito, muito importante. O conteúdo não é menos importante do que as outras duas vertentes. É preciso fazer passar a mensagem, é preciso que a informação passe do produtor para o consumidor, usando uma linguagem simples, uma linguagem direta, frases curtas. Quando houver necessidade de desenvolver o assunto, então nessa frase curta podemos pôr um link para a informação mais desenvolvida. Utilizar muitas vezes títulos, muitas vezes subtítulos, sempre que possível quebrar o texto com bullets ou numeração. Algumas das regras que eu achei importantes de vos comunicar. Este slide é muito... A mensagem a passar é muito parecida com a anterior. Há, no entanto, uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção aqui. Portanto, estamos a passar a mensagem do produtor para o consumidor. Estamos a comunicar, a informar, através de um site, tecnologias de informação, uma apresentação, um layout do site, e a estrutura da informação é algo muito importante. É algo muito importante porque, portanto, todos nós, quando pensamos num site, construímos uma árvore de conteúdos com os itens que queremos ou que vamos divulgar. Temos de ter sempre atenção em que a mensagem que nós temos que passar para o consumidor é para um grupo que desconhece completamente o funcionamento da organização. E o importante é que essa informação esteja adaptada ao cliente externo, que tem necessidades específicas, que tem necessidade de determinada informação, e estamos a comunicar também para um grupo com diversos níveis de conhecimentos a nível de internet. Portanto, o importante é, como já foi dito ontem, a minha colega Ana Vargas ontem referiu isso, a nossa secretária-geral refere muitas vezes isto, que nós temos que nos pôr na pele do utilizador, na pele do consumidor, na pele do cliente, porque nós conhecemos demasiadamente bem a estrutura da casa, conhecemos demasiadamente bem a informação, mas estamos a falar para pessoas que desconhecem completamente o negócio. E temos que transmitir muito bem, de uma forma muito simples, a informação para que as pessoas a consigam captar. Aqui neste slide, falar-vos um bocadinho também, muito rapidamente, de ficheiros de multimédia, que normalmente são ficheiros pesados e que temos que fazer, tem que haver um bom compromisso entre a máxima qualidade de um ficheiro de imagem, de um ficheiro de som, de um ficheiro de vídeo. Tem que haver um compromisso entre essa máxima qualidade e o bom desempenho desses ficheiros, porque não nos interessa absolutamente nada que temos uma qualidade excepcional, quando isso implica que um conjunto de utilizadores, por motivos técnicos, não consegue aceder a essa informação. Portanto, temos que usar de muito bom senso nesta disponibilização destes conteúdos multimédia, que em regra são conteúdos bastante pesados. Este já é o meu último slide, portanto, falar-vos também em regras genéricas de acessibilidade e de navegabilidade. O registro do website em motores de pesquisa, no Google, no Alta Vista, no Yahoo, é cada vez mais importante. As estatísticas dizem-nos que cada vez mais as pessoas entram no nosso site através de um motor de pesquisa e não através do endereço direto. O número de pessoas que acedem via motor de pesquisa externo começa a ser superior ao nível, às pessoas que vêm diretamente ao nosso site. Daí que é muito importante fazermos o registro do nosso website no máximo de motores de busca externos que conseguirmos. É muito importante também promovermos links de outros websites, no nosso caso faz mais sentido que sejam websites institucionais, para o nosso site, para as pessoas conseguirem facilmente de um site institucional virem ter ao nosso site. A compatibilidade de browsers é também uma regra essencial, porque todos nós sabemos que há um browser no mercado que, portanto, é o mais acedido, tem uma elevada percentagem de adesão. No entanto, também nós temos que comunicar com pessoas que têm outros tipos de browsers e, portanto, temos que conjugar toda essa informação e, portanto, desenvolver um site que seja acessível por vários browsers. A rapidez do download na primeira página é muito importante também, porque uma pessoa, quando acede à primeira página do nosso site, se a página demora muito, portanto, há regras a seguir em relação a isso. Se a página é muito pesada, se a pessoa está há muito tempo à espera, a pessoa desiste e provavelmente já não virá novamente ao nosso site. A promoção do nosso website é uma coisa que nem é muito difícil de fazer e também é muito importante. Nós, por exemplo, na Assembleia temos várias ações de promoção do nosso website. O Centro de Informação ao Cidadão, quando envia comunicados de imprensa para as redações dos jornais, em baixo vai sempre o endereço do nosso website. Quando desenvolvemos material de apoio para as conferências internacionais ou nacionais, o material de apoio normalmente tem sempre o endereço do nosso site. Uma vez por ano, a Assembleia da República está presente na Feira do Livro, e já aconteceu várias vezes em que estivemos com um posto de trabalho, esteve uma pessoa da área da internet ou de outras áreas, porque há pessoas nos diversos serviços que conhecem muito bem determinadas bases de dados que nós temos na internet e, portanto, fizemos ações de divulgação sobre o nosso site na Feira do Livro, no stand que tínhamos na Feira do Livro. Não menos importante que a acessibilidade, é a questão da navegabilidade. É muito importante as ligações na primeira página, darmos nomes explícitos aos links que temos na primeira página, de maneira que o cidadão, quando ler o nome de um item, saiba precisamente, e for clicar nele, saiba precisamente o que é que lhe vai aparecer a seguir. Portanto, no fundo, ser explícito e direto para que o utilizador entenda de forma rápida aonde é que vai parar quando clicar naquele determinado link. As barras de navegação também são bastante importantes. Às vezes há pequenos pormenores que os utilizadores não se apercebem, mas no fundo isto tem regras. As barras de navegação também convém serem muito explícitas, convém estarem posicionadas sempre no mesmo sítio ao longo de todo o site, quer num primeiro nível, quer num segundo nível, quer num terceiro nível, porque a pessoa vai-se habituando que do lado esquerdo ou do lado direito existe sempre aquela barra de navegação que os leva a determinada informação constante de outros níveis do site. A rapidez do download de segundas páginas do site, visto que já estamos a navegar dentro do site, é também muito importante, pela mesma razão que o download da primeira página é importante. Portanto, se o da primeira página é importante, o das páginas subsequentes também é bastante importante. A resolução gráfica, portanto, desenvolver um site que seja acessível ou que esteja otimizado para uma resolução gráfica, mas que se comporte igualmente bem com outras resoluções gráficas, porque todos sabemos que os utilizadores, cada um de nós provavelmente, tem uma resolução gráfica diferente no ecrã. Portanto, é muito importante que, quando não for a resolução para a qual nós otimizamos o nosso site, é bom que esse utilizador também tenha uma boa visibilidade do site, sem ter que andar com a barra de navegação para a direita, a puxar a informação para conseguir lê-la aos bocadinhos. Foi um prazer estar aqui com vocês. A minha apresentação acabou e estou disponível. Muito obrigada.
Thanks very much, Ana Paula. I don't know whether there are questions, remarks, or comments. Please.
I wanted to ask you which technical tool you use for the content management system to create this site événementiel.
Em relação aos sites temáticos, ao site da Assembleia Geral, usamos uma ferramenta que permite descentralização de conteúdos. Portanto, temos o MOS 2007, neste momento, que permite que a informação seja alimentada de forma descentralizada por vários serviços da Assembleia. Em relação aos sites temáticos, como normalmente são sites, aqueles desenvolvidos de raiz e que são limitados no tempo, utilizamos uma tecnologia, como normalmente não são sites de alimentação descentralizada, portanto é a própria equipe internet que se encarrega da alimentação da informação, são sites feitos em ferramentas como o Dreamweaver, o FrontPage, portanto coisas muito, muito básicas, porque normalmente também não temos muito tempo para os desenvolver. Em relação ao site geral da Assembleia, utilizamos o SharePoint, quer em relação ao site da Assembleia, como ao site do Presidente, como ao site das comissões. SharePoint.
Could you please tell something about the website for children from the age of 11 to 15? Is it just a website or is it a program for the schools?
O site que nos propomos fazer em relação aos jovens será um site com conteúdos didáticos, provavelmente alguma interação. Falar-lhes do Parlamento de uma forma apropriada para aquelas faixas etárias que vamos contemplar, com conteúdos muito apelativos e também acompanhar com materiais para os professores poderem divulgar nas escolas e nas aulas. Portanto, no fundo, pô-los a brincar com o Parlamento e explicar-lhes o funcionamento do Parlamento, o funcionamento da instituição, de uma forma agradável, com jogos, com interação, com puzzles. Portanto, há que trabalhar de uma forma muito pedagógica nesta área.
But they do have to visit your site to get to that information. They cannot apply to Parliament and send me a box with books, leaflets. in order we can play this program at school. We did this something like this, was it Jacqueline, 3 years ago. Our experience was that children are not going to visit a website themselves. You do have to have a program which is directed to the schools. And that's a very successful thing in the Netherlands. Each year, 6,000 of the 8,000 schools are following this program by themselves. They apply to us. They're free to do so or not. 6,000 out of 8,000 classes each year apply for this program. It's a big success. The site isn't.
É muito bom ouvir a vossa experiência. Nós estamos numa fase de arranque, numa fase muito inicial, e, portanto, todo o feedback que vocês nos puderem dar e as boas práticas que nos puderem dar sobre essa matéria, nós agradecemos muito. Já temos uma estratégia definida em relação ao Parlamento dos Jovens e sabemos que os jovens, por sua iniciativa, não vão ao site. Então, paralelamente ao site, nós temos ações, temos programadas ações de divulgação, concursos através de outros canais de comunicação. Temos, como temos visitas de jovens ao Parlamento, é fácil, julgamos que vai ser fácil para nós interligar as duas realidades, que é o facto dos jovens estarem na Assembleia presencialmente e nós podermos misturar os materiais, portanto, algum material que lhes esteja fornecido durante a visita, depois ter continuidade no site e dizermos, olha, isto é uma parte, agora vocês vão ao site e o resto fazem a partir de lá. Portanto, há uma série de técnicas que nós sabemos que vamos ter que utilizar, porque por sua livre iniciativa eles não vão ao site se não forem chamados para isso. Mas agradeço imenso. Portanto, vocês sabem que nós estamos num processo realmente de iniciar um site para esta faixa etária e todos os contributos, todas as experiências que vocês tiverem nos vossos parlamentos e que nos puderem fornecer, nós agradecemos imenso. Muito obrigada.
So, in Austria we have a very successful program for youth. It's called Demokratiewerkstatt, and it offers several workshops for schools, for example, participation workshop or manipulation workshop or about history. And if you would like, it's not my division I'm working for, but if you would like, I can make the contact to my colleague. Thank you.
Agradeço imenso, muito obrigada, vamos ficar, vamos trocar os contactos. Aliás, os contactos nós já temos no website, mas com certeza que vamos falar um bocadinho sobre isso. Muito obrigada.
Okay, it seems there are no more questions, and then we now jump for the next presentation from someone that is not working in any parliament in the world. We're talking about a very, very, very senior specialist in information management. Jeffrey Grift is a senior advisor at the Global Center for ICT in Parliament that works together frequently with the IPU, and he was a former Associated Director of the Congressional Research Service at the Library of the US Congress. Geoffrey is not the first time he comes to Lisbon for a seminar. When we organize an ICT meeting here in 2004, we invited him and he was here. And apart from that, we have been following his work in the international field, and probably most of you have already passed over a questionnaire, a very big questionnaire that has been submitted from the Global Center of ICT in Parliament last year, and this group was coordinated by Jeffrey, and as he has a different perspective, a different view, because we work inside the European Parliament, the Parliaments of Europe, and the ECPRD network is tailored for Europe. Jeff works with parliaments of many other countries, other continents, let's say Africa, Latin America, and Asia, and he has a global opinion, a global point of view of what he's been doing in parliaments outside Europe, and probably in the ICT field, of course. And then we give the floor to Jeff, please.
Thank you very much for those kind words. It's true, I'm not working today in a parliament, but I did work for 30 years in the U.S. Congress, and sometimes those 30 years felt like 60 years. So I get extra credit for that, I think. Yesterday, my colleague Bruno said he was hoping for something a little sparkling. It may be a little early for me to do that, but let me begin with a story instead, if I may. Economic crises often highlight the strengths and weaknesses of governmental and parliamentary institutions. In our modern era, they can also highlight the importance of new technologies. In one important example of this, the American president used technology that had become common in most American households, and just recently, to communicate with the public about his plans to solve the banking crisis, which threatened serious harm to the economy of the entire nation. Afterward, the White House was overwhelmed with responses from people, most of them, but of course not all of them, positive and highly supportive of the president's actions. Some commentators said that as a result of this innovative way of communicating and engaging with people, there was at least a collective sigh of relief and a renewed trust in the presidency. This took place not in 2008 or 2009. This took place in 1933. It was not President Obama. It was President Franklin Roosevelt. And the technology was the radio, which could, by 1933, be found in almost every American home. So the topics we're discussing today are not new, but they are equally relevant. So why do these things that we are discussing these few days have so much relevance? Why do we care about them? Well, on a serious note, I would like to suggest that today, parliaments are at risk of falling behind the government and the executive branch in their ability to use technology effectively to communicate and engage with citizens. Regardless of the Parliament's legal authority, this will affect the relevance and the legitimacy of Parliaments in the eyes of the people. The result could well be a loss in the balance of power between the government and the Parliament, with negative consequences for democratic societies. And now, more than ever, the world needs strong democracies. Sorry I could not be more optimistic in that statement, but I said it's too early to sparkle. The topics I'd like to cover this morning very briefly. First, the current status of some of our efforts to bring parliaments and citizens closer together through the Internet, some of the things that we know on a worldwide basis, some of the challenges and risks of doing this, and the opportunities if we can succeed. With regard to current status, I want to chat briefly about some of the results from our survey, worldwide survey from 2007, then a few lessons from the 2008 election, more importantly, in the United States, that is, more importantly, what lessons do we have from that in terms of governing today. Then I'd like to talk a little bit about what the U.S. Congress is doing, bringing that 30 years of perspective to our discussion, and something about what civil societies are doing. In 2007, the Global Center for ICT and Parliament conducted a survey of the state of technology in our parliaments. It was very long, as many of you know, over 150 questions, and it took time to answer. And we're grateful to the 105 assemblies who responded, some of them are represented in this room. The survey covered many aspects of the technology. This morning I want to mention briefly the section that dealt with communication and dialogue between citizens and Parliament. Please remember this was 2 years ago, which is a lifetime in the internet world, but we did learn a few basic things. We learned on a worldwide basis that the 88% of the assemblies who responded said they do provide email address for citizens to contact the Parliament, a basic fact. 83% said that someone in the Parliament responds to the emails. What we don't know is to what extent. Do they simply acknowledge, thank you, we've received your email, or is there a more substantive reply? Only 23% of the Parliaments have a system for helping to manage that email system, summarizing results, helping members or the Parliament prepare responses on a more efficient basis. And interestingly enough, at that time, remember it was 2007, only 18% of the Parliament's responding had a system for online discussions. I will note that 44% said they had plans for doing that. We'll be following up this year with the survey. We'll see how many have actually followed through on those plans. The goals were listening, engaging, and informing. Relatively few were using it to poll or to take opinions. We asked about other methods for engaging citizens and Latin America. Interestingly enough, countries in Latin America were very aggressive in their response. Over 64% said that they had plans to use other technologies. The other regions that we looked at were in the 40s and 50% of the parliaments responding. Again, results from the survey, and remember this is worldwide, not Europe. Europe is always has higher percentages in all of these categories. 42% of members use websites to communicate. Very few were using blogs, and only 16% were using some other means. Now, switching from the world to the U.S., we had an interesting election in the United States in 2008. More people voted for Barack Obama in Europe than did in the United States. But we heard a great deal, perhaps too much. I just want to summarize a few points. What did Obama do? He used multiple channels. He used email, he used video, he used social networks. But he did not neglect traditional methods. There were phone calls, there were students out walking door to door. He participated actively every day in debates making speeches. But what has been the impact on governing? How has the president used this as the executive of our government in governing in the first few months? And what can we learn from this for parliaments? Well, the first thing he did was on the very first day, day one, he issued a presidential memorandum on open government. And basically he said to all the departments, in the past, the rule has been, if you can find an excuse to not give the information out, don't give it out. I'm changing that rule. He said, give it out unless there's a very serious reason to hold on to it. There are a lot of changes going on in the departments in the United States, even as we speak today. But it's one thing to issue a memorandum. It's another thing to issue a specific order about how to implement that. And the president has initiated a website and invited participation from citizens to do brainstorming about how this should be implemented, to have discussions, and to have drafts of the follow-on directives that will form the basis for the rules in the United States for the release of much of this information. And in doing this, the president is focusing on three areas: transparency, participation, and collaboration. Now, I want to just highlight a few website examples for you of what's going on here. This is the president's website that deals with transparency and open government, and he is inviting people to submit their ideas on this website. I just wanted to highlight the right-hand section where he's encouraging people also to stay connected through Facebook, through Twitter, through Flickr, through whatever methods are usable to stay in touch with the government in terms of what they're doing. The approach that he's going to use, by the way, is inviting people to solicit their ideas. And you can see on the right-hand side of this screen that they are in the brainstorming phase. So the president has asked people to submit their ideas about this, and those ideas are then going to be voted on by the users. And the highest percentage of ideas, that is, those ideas receiving the highest votes by the users, will form the basis for the president's draft and discussion going forward. We ask sometimes how we deal with the overwhelming amount of input that the public can provide. Here's simply one method that's being used where the users are exercising their own capacity for evaluation and collectively saying to the president, this is how we'd like to proceed. This is an example. It's a little hard to see, but let me just say that I've put far more slides in here than I can possibly cover in the time available. I did this, however, so that you could see the slides, and at the bottom of the websites are links to these pages, and I encourage you to take a look at some of these. They're quite interesting, and I can only do a small justice to the websites by showing you these pictures. One of the reasons is that many of the presidential websites have video associated with them, either an advisor or the president himself making a short speech, a statement, using some method of video to engage and to express what's going on. Here's another example of open sea and transparency. Given the economic crisis, the United States has invested an extraordinary amount of money, an unbelievable amount of money, unprecedented amounts of money to stimulate the economy to recover from the current situation. In the past, that money no one would have known where that money went. Within days, the president had up a series of websites that explained in great detail where the money was, where it was going, what it was serving, and how much of it had been expended as of a certain amount. This was in direct response to questions and queries from the public and the press saying, we need to know what's going on, we need to know what's happening, tell us. And he had these websites up. Another example, here he's inviting people to submit their ideas about what else to do about the economy. And you see on the right-hand side again the invitation for participation to submit their ideas. Again, those ideas were collected. And in March, the president had a live town hall meeting where there were citizens present. They asked questions, and the questions submitted on the web getting the highest number of votes were also taken up in his press conference. He's doing the same thing with regard to health care. It's no secret that, in addition to the economy, the health care situation in the United States is in a terrible mess. If you have a very rare or exotic disease, it's very good to be in the United States. But the life expectancy of the average American is much less than average European, and our infant mortality rate is a tragedy. The president intends to address those issues, or try to, and he's using the same approaches, soliciting the views of citizens, getting their input, in this case, he's inviting them to share their personal stories. In another example, he's encouraged people to have community discussion groups to summarize their views and to submit those to the White House. That has been done across thousands of communities in the United States, and those results are available online. The president has, however, had said some criticisms. I need to highlight, it's not all been roses for him. As he's been doing all of these innovative things, he had also promised to make the text of bills that he was going to sign into law available for the public five days before he signed them. He has not been able to fulfill that promise. Many of them for understandable reasons. He wants them signed right away. The economic stimulus package he wanted signed as soon as it reached his desk. But the message here is, be careful what you promise with regard to openness and transparency, because in this era, your feet will be held to the fire, and people will expect you to do that. So while he's doing many new and innovative things, he is being criticized correctly for not doing some of the basic things that we try to do every day in our parliaments. So, what is the U.S. Congress doing? How are they faring in all of this? Well, they are using video. They're doing some are using blogs and Twitter. They are soliciting input from users. But I regret to say much less feedback to the users than is occurring in the executive branch. Now, like most parliaments of the world, there are important limits on resources. It takes, as we've heard today from a number, today and yesterday, it takes resources to do these things. And the executive branch, the government, has more resources. But we're getting better, a bit better. In the United States, committees are responsible for initiating a great many, members initiate the legislation. The president can propose, but the bills must be introduced by members. And then committees or commissions have enormous say on how bills are dealt with in the U.S. system. This is a website from the committee and the Senate, which is dealing with health care. The majority and minority member senior ones conferring here, and they're dealing with how to address the health care that the president has offered to improve. They, as you can see on the left-hand side, are keeping people posted about what's going on, and they are inviting people to comment. One of the things they're doing in this is, in the areas that I've circled, are providing some of their draft materials that explain some of the details and background of the bills. Not just the legal language, but they're explaining what are the issues and what is it we're trying to solve. If you look at the committee website where this input from citizens is being asked for, it looks a little bit like an extended hearing online. The comments that are being submitted by organizations. They're being submitted by lobbying groups, by civil societies. That's a good thing. But we don't see many individual comments by citizens. You see more of that on the president's page than you do on our own congressional page. And I would think it should be just the opposite. The legislative body, as the representative body of the people, should have closer contact with the people than the president does. After all, in the United States, he has 350 million constituents. My senator has only 4 million, and yet the president has more direct contact than my parliamentary representative these days through the technology. This is a picture of the website of my member, one of my senators, who is using technology, has blogs, he has newsletters, he has a video channel, but he doesn't have anything specific saying, tell me what you think about healthcare. He just invites my comments on anything. And when I submit those comments, I usually get an answer, thanks very much for your email. And, oh, I get a letter asking for a donation. I forget. The same thing for my other representative, Mr. Van Hollen. Oops. A few slides from the Speaker of the U.S. House of Representatives. I put these in here for your reference. She has actually hired an individual to help the Speaker's office make extensive use of new media. They're doing a very interesting job. I encourage you to look at some of these websites. One of our committees is using Twitter to explain some of the things that are going on. I must say I describe myself personally as an optimistic skeptic, meaning I'm always hoping something will work better in technology than it does, but you always have to prove it to me. For me, Twitter is one of those. I'm trying to figure out how valuable something is that limits you to 140 characters. What contribution can that be in the discussion of public policy? However, I'm sure that somebody in this room has somebody doing something with Twitter that's good, and I'm just waiting to hear it. I think Tracy mentioned one of the committees was doing something the other day that was positive. I forget which of our colleagues mentioned the apparent demise of Second Life as a viable option as well. Whether if we had all invested in Second Life as the place to engage citizens, we would have invested inappropriately. Some websites to suggest you look at what civil societies are doing, enormously innovative. Again, I see these are sites from the United States, where they are taking information from the government and using it and combining it and mashing up data to do new things, like suggesting looking at your votes of the member, looking at who's contributed to his or her campaign, and seeing whether when you voted for something that supported the automobile industry, did you get a lot of contributions from the automobile industry itself? These kinds of things actually drive some of our members crazy, but they are very useful and very informative. I mentioned the last one on the screen, www.data.gov. Rick mentioned yesterday their efforts to release information from the Parliament to the public. The President has directed all of the previously obscure and unknown databases to be made available. There are approximately 40 available now on this website. In another few months, there are going to be over 200,000 databases downloaded by executive order. I hasten to underline the fact that the U.S. Congress has still not released the text of its bills for rapid download. Of course, you can read them online, but we don't have the API. Rick, when you have it, if you lend it to send it to Senate, to Speaker Pelosi, I'm sure she'd be happy to implement it. I don't have time to go through all of these issues. I have some of the key points for you to take a look at. I think there's nothing that you haven't already thought about yourselves. I do have one interesting question I think would be fascinating to know, and that is, as we look at the digital divide worldwide, and certainly Europe is hardly suffering from a digital divide, but when I look at results in Latin America and in parts of Asia and in Africa, the digital divide is a serious problem. So the challenge is, how can we use mobile technology, cell phones, to engage citizens? We have still a form issue. How much can you put on a little screen? But I can't help but think, being the optimistic skeptic, that there is that there's untapped potential there. One of our speakers mentioned the need for political will. There are some limitations in members' own minds about transparency, no matter what they might say. I was pleased to hear Anna say the other day in her presentation, transparency is irreversible. I hope that is the case, because there are many members who would like to reverse it. There are some interesting examples. Poor Tracy had to defend what's going on in the UK. Interesting example in Canada that I ran across, where members of a committee were suing an outside group for their use and reuse of webcasts of committee meetings because they didn't like the way in which this was being used. And the answer for lack of transparency is more transparency, not less transparency. But we need to be aware. I was visiting a country in Asia, where the Secretary General said his goal was to release all the information to the public except the sensitive information. And I asked what sensitive information was. And he said, well, things like the agenda and what we're going to discuss at the next meeting and what time the meeting is, because if we say what time the meeting is, others will know. So the things we take for granted in Europe, we have to remember, are not necessarily taken for granted in other parts of the world. I've mentioned the issue of resources. You've mentioned the issue of resources. the challenge of getting useful results. We've seen a little bit with the way Obama summarizes things coming in. There are other lessons learned, good practices that we need to share with each other. I'm very encouraged by some of the things that I hear going on in terms of reaching out to audiences and tailoring the material to the audience. Not dumbing it down, but just making it appropriate for that group. Opportunities, there are interesting and good things going on in the academic research area. I recommend taking a look at demonet.org as a place where academics are doing research on innovative technologies. Fortunately, I know that you were eagerly awaiting this. You will shortly receive the 2009 worldwide survey from the Global Center, and it won't take you more than 3 months to complete it. No, that's a small joke. It is actually reduced in size by popular demand. Fewer questions this year. But we do need as many of you as possible to respond so that we can see how we're doing and how we have hopefully improved over the last 2 years. And then finally, opportunity for collaboration and cooperation as represented by this. Let me close with another story, if I may. Just one last story, I promise, which I think sums up something here. In the late 1980s, we had the internet. The web was an idea. Things were just starting to bubble along. The Library of Congress, the largest library in the world, wanted to know how the library should use this new technology to reach out to people. So he called a meeting, and he invited as the keynote speaker then Vice President Al Gore. You may know him as the person who won an Oscar for his video, but then he was a lesser body. He was just the Vice President of the United States. But he did come to the meeting, and he made a very thoughtful statement. He said to the librarian, this is the right meeting, in the right place, at the right time. Let me suggest to you that if Vice President Gore were here visiting with us today, he might say something of the same. That after 6 years, that this is the right meeting. Parliament's on the Met. It's certainly in the right place where so many good things are going on and happening, and certainly with the right people, you. I have extensive notes on all of the things that you have said and comments and questions. If there were more time, I'd share all of them with you, but I would inevitably leave out something. I've mentioned a few of them. It's been an excellent discussion so far. It will continue to be. I leave you with this thought. Imagine how much more we will know and how much more we'll be able to share a year from now. Thank you very much.
Thank you, Jeffrey. And I'd like to know whether there are questions. Okay, no question. Then let us stop for a short coffee break. During the coffee break, we will leave over your tables the evaluation form that I'd like to be filled. And before the lunch, you can leave it in a small box that will be at the entrance over here. Thank you very much.